Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Filho, sou o que foi ele bem escrita.
Olá, gripado.
É, o Júnior de Filho tá junto aqui, Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, tá gripado, Felipe, de novo.
Em constante estado de resfriamento, né? De resfriamento, não, de
resfriado.
Tô resfriamento, só o Ice do Fantástico aqui, Júnior.
Caraca, o Fantástico descobriu o Ice, o perigo, a droga mais viciante de todos os tempos. Ai, meu Deus, Fantástico, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar sobre perguntas e respostas? Porque, Deus, afinal, vamos ler as perguntinhas que vocês mandaram lá no espaço do bônus, né? Tem um espacinho do bônus lá pra você mandar sua pergunta, hein? Não deixe de mandar, que a gente em algum momento vai responder. Vamos lá. William sabe.
No que ele sabe?
É Saab, o nome dele. Saab. Ah. Já pararam pra pensar que cada geração de jogos usamos menos a imaginação? Por exemplo, quando os jogos eram mais simples, eu sempre imaginava histórias por trás dos personagens, inventava as roleplays, etc. Nos jogos de hoje, principalmente AAAs, muitas coisas parecem vir enlatada. Acho que é o world building, né? É diferente, né? É diferente hoje em dia. Os mundos são muito mais completos, né? E complexos. Que aí já vem tudo meio que montado como se fosse um livro, né?
É, tipo, do ponto de vista simples, o que ele tá falando é verdade, né?
Você
precisa preencher
lúdico.
Menos lacunas isso. Do que você precisava preencher no passado.
É tipo um Super Mario World, assim. Chegava lá, e você... Cara, e o Mario? O Mario é encanador. Mas, o que mais? Eu consigo mais imaginar o mundo do filme. O filme, ele fez uma boa transposição, porque o Mario era encanador no mundo real, e aí ele foi pro mundo do cogumelo, né? Mas o Mario encanador ali nos jogos, ele já mora ali, né? Ele já mora no mundo do cogumelo, né? Tem muita explicação assim, né?
Mas, por outro lado, também o engajamento que você tem com esses mundos mudou, né? Tipo, por eles serem muito mais detalhados, muito mais complexos e te darem todas essas informações e tentarem criar uma ambientação, é que os videogames mudaram, mas nisso também a interação que a gente tem com eles é maior também. Que eu tava conversando com o Evandro aqui antes da gente gravar sobre o Death Stranding. Tô jogando 2 aqui, e eu fui almoçar na casa da minha prima outro dia, tava lá a galera da minha família, e o marido dela, o noivo dela, tava jogando 1. Aí tava o povo meio que vendo ele jogando, mas o que você tá fazendo? Tá fazendo entrega? Aí eu comecei a explicar o que era o mundo do Death Stranding. Isso porque eu joguei o primeiro lá na época, 2019. Nem assisti o recap do que tem no 2.
Eu assisti o do 2, assisti.
Mas mesmo assim eu lembrava das coisas e eu percebi, caramba, não só eu lembro, como eu realmente comprei essa ideia do Kojima. Porque eu tô aqui explicando, não, esse neném aí, ele é um Bridge Baby. E o Bridge Baby, ele é um neném que tem uma conexão especial com o mundo dos mortos, porque... ter nascido durante uma morte no parto e sei lá o quê, e aí por isso ele consegue ver os fantasmas, que são os BTs e tal. E eu falei, caramba, eu tô explicando tudo aqui. Eu nem percebi que eu tinha essa conexão com esse universo de saber essas coisas e conseguir explicar pra alguém, sabe? Mas é porque exatamente o jogo, hoje em dia, ele tem esse nível de trabalho em cima pra te imergir naquela parada inteira, né?
Uhum.
E aí é um ponto positivo pra muita gente. Pra mim é um ponto positivo dessa diferença. Eu concordo com o que ele falou aí de que a gente precisava usar mais a imaginação, e isso tem o seu lado legal também. Mas hoje em dia eles te alimentam com mais coisas pra você ter uma conexão maior ainda com aquele mundo também, né?
Eu concordo que os jogos foram evoluindo e a gente foi perdendo essa coisa que o Felipe falou de preencher as lacunas. Os jogos exigiam mais de você, mais da sua imaginação mesmo. Só que hoje, a contrapartida os jogos são mais expositivos, mas ao mesmo tempo eles são mais imersivos também. Você acaba mergulhando mais naquele mundo porque você tem os detalhes daquele mundo, né? Eu acho que tem espaço para as duas coisas. Eu gosto, digamos assim, daquela coisa do Atari que você tinha que, tipo, o gameplay impera e você constrói o que é aquele mundo ou o que é aquela história na tua cabeça. E com o tempo também as ferramentas foram permitindo que você contasse essas histórias de maneiras diferentes, né? Então, eu concordo. Eu acho que hoje os jogos têm suas vantagens por serem mais imersivos. Mas sem dúvida, não dá pra negar que antigamente exigia muito mais da tua imaginação, né, do que hoje em dia. Então, talvez videogames antigamente eram mais livros e hoje videogame é mais cinema, sabe? Talvez. Inclusive, pô, verdade, mandar um salve pro pessoal da Spcine na sexta-feira passada. Eu tive a oportunidade de palestrar num evento da Spcine falando justamente sobre a integração, ou, digamos assim, os paralelos entre a indústria do cinema e a indústria dos videogames. Então, um grande abraço para todo mundo que esteve presente lá. Mais um também evento dentro daquela janela que eu falei lá da Game Jam Plus e da Inova lá em Brasília. Um grande abraço para todo mundo aí.
Muito bem. O Richard Leifhold. Juras, gostaria de tu contasse no bônus para os amigos do 99 Vidas a história que tu contou no Rapadura, que tu ia para a escola de bugre e chegava tirando um pente do bolso igual o Zé Bonitinho. O Bruno ia amar essa história. Caraca, mesmo. Eu tava lembrando, Bruno, que o meu irmão fazia a tour, meu irmão mais velho, né? De deixar os irmãos na escola.
Uhum.
Então, ele deixava primeiro a minha irmã na escola, depois deixava meu outro irmão e, por último, era eu. E aí, ele tinha um bugre. E o bugre é um carro aberto, né? Ele é todo aberto. Não tem janela, não tem nada assim. Ele é todo aberto. E aí, eu sentava no banco de trás e ficava toda a trajetória de deixar os irmãos no banco de trás. E meu cabelo ficava todo assanhado. Eu ficava parecendo o Bikman. Você liga do Bikman? do mundo de Bikman?
Sim, sim.
E aí eu já me acostumei desse trajeto, que quando eu chegava no perto de descer na escola, ele sempre tinha uma garrafa de água, uma coisa assim. Eu molhava um pouco a mão com a garrafa, passava no meu cabelo, e aí tirava um pente do meu bolso, aquele pentezinho fininho.
Um marronzinho?
Marronzinho, sabe? Bege, uhum, assim, às vezes. E aí eu penteava meu cabelo dentro do carro pra poder
chegar penteadinho na escola.
Às vezes eu esquecia o pente e eu entrava na sala, mano, com o cabelo igual do Bikman, cara. E era bizarro. E todo mundo sabia, assim, caraca, veio de bugre hoje, hein? Tinha pente em casa, não, Juras? É, muito bom, cara. Era o... Saudade. Meu irmão fazia essa tour, porque ele sempre foi mais velho, né? O irmão mais velho já tinha terminado a escola, já dirigia. Uhum. E aí deixava os irmãos nas escolas. E olha que a escola nem era tão longe, não, mas ele precisava dar uma volta e ele me deixava sempre por último, porque é mais próximo do retorno da casa. Uhum. É que nem o cara que vai fazer a entrega do delivery, que tipo assim, esse lugar, o mais perto, eu vou deixar por último, porque eu vou entregar quando eu estiver voltando. Aí é foda, do lado você recebe por último o negócio. Eu odeio essas logísticas de delivery. Sempre recebo as coisas tudo fria pra caralho. Pedi um McDonald's uma vez no delivery. Pra quê, mano? Pra quê? Aí o sanduíche vem ruim. A batata vem murcha, cara. A batata do McDonald's é um negócio que ele é instantâneo. Parece
vampiro hora,
quando entra no sol, é, né? Caralho. Sabe? Se passou 5 minutos, acabou, mano. Acabou a batata,
já era,
mano.
Já era.
Que negócio perecível da porra, mano. Que desgraça. Não tem o mesmo gosto, né, infelizmente. Daniel Carvalho. Caso vocês comentem da segunda temporada de The Last of Us, aqui vai a visão de alguém que sabe dos acontecimentos dos jogos, mas que, por nunca ter jogado, não tem apego emocional à franquia. A gente já fez, né? Já comentamos aí no...
Uhum.
No negócio e ele falou aqui, ó. Vou começar logo dizendo que a primeira temporada me fez colocar os dois jogos na wishlist da Steam, mas que a segunda temporada quase não me deu vontade de terminá-la. O que é estranho, pois gostei dos novos personagens apresentados e seus dramas. E talvez o problema seja exatamente esse, o drama de Jess e Dina não podendo morrer e sendo arrastados para o combate por Ellie é mais interessante que a vingança. E o motivo disso é que a temporada mesmo parece minimizar a importância que a Ellie dá para isso. Até a chegada de Jesse parecia só uma road trip romântica que deu errado. É, realmente é a percepção que todo mundo teve, né?
Eu acho que isso foi comum entre quem jogou e, no caso, como ele mencionou, de quem não jogou, né? Tipo, não tem importância. Tipo, não tem a morte do... Bom, a gente tá aqui, a gente tá considerando que o pessoal já sabe. A morte que acontece, parece que não tem peso, mano, na série. Não tem peso.
O Daniel falou assim, ó. Só pra fechar, corrija se eu estiver errado. O segundo jogo é sobre uma jornada épica pra mostrar que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, certo?
É isso.
Esse não foi o sentimento dessa temporada, que essa temporada passou.
Pois é.
Mas sim uma jornada de enfadonha de acompanhando uma aborrecente que só faz merda. A única coisa que parece ter acertado é com relação a deixar bem claro o quanto ela é egoísta, mas dava pra fazer isso sem a personagem fosse tão negligenciada. Tá certíssimo, Daniel. É isso aí.
Lembra que eu falei que a série ia fazer um grande favor ao meu ponto de vista do jogo, né? A série tá fazendo exatamente isso.
Exatamente. Pedro Grandin. Se a humanidade estiver passando por uma crise energética gravíssima, e tivermos que escolher uma ou duas comodidades da atualidade para nos desfazermos, para compensar e garantir a energia vital das pessoas e do planeta, quais vocês estariam dispostos a ceder ou quais não abririam mão por nada? Ele dá 7 opções, tá? Então preste atenção aí, ó. São 7 opções aqui que a gente tem que cortar.
Duas a gente tem que eliminar, vai lá.
Isso. Primeiro, ar-condicionado.
Tchau, pode ir embora. Tchau,
pode eliminar.
Pode eliminar na hora.
É, vocês moram em lugar frio, né? Então é foda isso.
Uai. Não, mas tipo, pro mundo é a pior coisa. O ar-condicionado é mais agressivo. Oxi.
Dois, transporte individual motorizado. Carro, moto, etc.
Calma, vamos ver os outros. Esse é um bom segundo candidato, mas vamos ver.
Não, banho quente elétrico. Isso dá pra dispensar facilmente. Facilmente.
Banho quente elétrico.
Tá. Também dá. Acho que dá também. Dá.
Esse é o mais fácil de todos, inclusive. Ainda mais aqui, que é sempre calor. Elevadores e escadas rolantes. Essa é uma discussão moral aqui.
Na minha vida é de boa, moro no primeiro andar.
Então, mas isso depende, porque isso se impacta a questão de acessibilidade para outras pessoas.
É, eu acho que isso aí é mais difícil.
Esse é mais difícil.
Carne bovina, porque tem produção intensiva de energia, água, insumos, etc. 6. Viagens aéreas e cruzeiros. E 7. Entretenimento digital.
Tá, sendo bem honesto, tem que apagar do mundo pro bem da humanidade. Não tô pensando pra mim.
Bem da humanidade.
Ar-condicionado e entretenimento digital. É problema, não é pra mim, o bem da humanidade.
Chuveiro elétrico, porcaria. Não existe necessidade disso.
Tá, mas eu não tô pensando pra mim, é o bem da humanidade.
Não, mas aí você tá mensurando os impactos diferentes de cada um aí, né? Não é o caso aqui. É só pra escolher 2. Banho elétrico e ar-condicionado suave.
É. Peraí, calma, só um pouquinho. Eu tenho uma dúvida legítima aqui. Porque se ele falasse eletricidade, seria muito mais impactante. Banho elétrico quer dizer que eu posso substituir por qualquer outra fonte de calor no meu banho? Posso ser um banho a gás, por exemplo. Porque é roubar.
Não, ele tá meio que falando assim, coisa que você pode cortar, você consegue cortar o banho quente? É um questionamento. Porque você pode esquentar água no fogo e tomar banho tcheco.
E tomar banho, isso é isso que eu tô falando. Então, tipo, você pode roubar nessa, entendeu?
É, mas não dá pra... Porque pra você esquentar, você gasta energia.
Mas é calor, não é energia elétrica. Por isso que eu falei, eu talvez mudaria. Falei assim, ó, você precisa cortar fontes de energia, você corta... Energia elétrica como um todo, por exemplo, aí eu falo, pô, aí
vamos
é mais
pesado. Vamos considerar, Bruno, vamos considerar que é tipo assim, é cortar essa possibilidade. Você nunca mais vai fazer isso. Nunca mais vai tomar banho quente. É possível?
Então eu corto ar-condicionado e entretenimento digital.
Ar-condicionado eu não corto porque, meu Deus do céu, elevadores e escadas rolantes não dá pra fazer isso porque tem muita gente que precisa desse tipo
de movimentação. Exato, é questão de acessibilidade, não tem
como. Né? Carne bovina... Não pretendo deixar de comer carne.
Mas assim, se o problema é carne bovina, se tivesse um terceiro...
Suína?
Ah, porque eu cortaria porque eu posso comer carnes. Suíno, exato. É, de boa. Peixes, frango, de boa.
Nossa, pescados, exato. Cordeiros.
Sabe o que eu cortaria? Banho quente elétrico e viagens aéreas e cruzeiros.
E aí como é que se você precisasse viajar para outro país, você vai fazer o quê?
Vai de carro, mano.
É, para outro país. Isso, vai para África, por exemplo, vai ao continente africano de carro.
Não pretendo ir.
Ah, as outras pessoas que precisarem viajar
já foi, né? Dane. Já foi, né? Tá bem, né?
Tô fazendo a minha escolha, rapaz. Fica a sua escolha aí. Cruzeiro, eu nunca andei cruzeiro. Nem gosto de cruzeiro, inclusive. Nem gosto do time, não gosto
cruzeiro, de cruzeiro. Cruzeiro, e daí? Ah, que isso, irmão. Tá perdendo a noção do perigo? Cruzeiro, marítimos. Não ligo também, não, mas o avião é foda.
É.
O avião é complicado.
E pra São Paulo de ônibus?
Não, de boa. Isso é de boa, mas...
É tranquilo, pô, mas tô falando, você vai precisar pra ir outro país.
Precisou ir um pouco mais longe?
Precisa ir pra outro país?
Tá bom? Sei.
Você que já foi pra vários aí, já tá fácil falar, né? Agora.
Não, é uma pergunta, só não tô. Não é julgamento de valor. É
eu preciso. Só... Eu tenho mais vontade de ir pra outro país que tomar banho quente. Ou usar ar-condicionado. Ar-condicionado é loucura.
Ar-condicionado é loucura total. Total.
É um luxo totalmente desnecessário.
E destrói meu ambiente.
Exato.
Jurandir, destruidor do meio ambiente. Odeia a natureza.
Fica pingando água na cabeça dos outros na rua.
Eu não. Eu acho... Entretenimento digital é muito bom, mano. Streaming, videogame...
Tudo bem, mas dá pra viver tranquilamente sem. Você pode ler um livro. Você pode...
Que nem um Azteca.
Desenhar. Você pode fazer um monte de coisa.
Deus, os homens da caverna. Descobrindo como é que funcionam as coisas. Rodrigo Henrique. Fala, Júlio e companhia. Caraca, seis seus amigos, é isso? Vocês vêm sendo... Meu entretenimento total durante a jornada CLT. Então, rapaziada, tô planejando uma viagem pra São Paulo no começo do próximo ano. Queria pedir dicas de lugares não tão óbvios da grande cidade pra visitar. Pode ser restaurante, bar, O que seja, tô aceitando desde já agradeço a atenção. São Paulo. Restaurantes?
Manjo nada.
São Paulo é difícil, tem... né? Então, assim, pra quem gosta de restaurantes mesmo, São Paulo é um grande polo gastronômico, porque você encontra culinária do mundo inteiro aqui. Então, definitivamente, se você quer conhecer, digamos assim, ter exposição a culinárias diferentes, é uma boa oportunidade em São Paulo. Você vai achar restaurantes dos mais diversos, das mais diversas, digamos assim, cozinhas globais, falando assim, né? Isso é uma boa. Pô, tá aí, hein? Vou falar só uma coisa, eu falei de Brasília. Justo eu que sou o cara que São Paulo tem a melhor pizza aí do mundo, eu vou dizer pra vocês que eu comi uma bela de uma pizza em Brasília aqui. Falei, ó, tá interessante, hein? Tá um pique interessante. Mas, São Paulo é lugar de rolê cultural. Então, por exemplo, você pode visitar o Museu da Imagem e do Som, você pode visitar o MASP. Tem vários rolês culturais aqui em São Paulo. Você pode visitar também regiões de São Paulo que são pontos. Por exemplo, todo mundo fala, vai na Liberdade. Então você gosta, por exemplo, da cultura japonesa, chinesa, coreana. Tem lá na Liberdade. É muito gastronômico também, mas tem rolê cultural ali também. Tem parques em São Paulo, você pode visitar parques famosos como o Parque do Ibirapuera, o Vila Lobos. Tem o São Paulo Ai, pô. São Paulo Ai, que é um... Vocês sabem disso, é a Roda Rico, alguma coisa assim que chama. Que é um daqueles... daquelas rodas gigantes que tem carros nela que você consegue ver uma grande extensão de São Paulo, assim, um ponto turístico interessante também. Mais legal à noite, porque você vê a cidade iluminada e tal. É isso. É mais, São Paulo é mais rolê cultural, sabe? São Paulo não tem muita coisa. A não ser que você vá pro interior de São Paulo, ou você vá pro litoral de São Paulo. Você tem coisas legais pra fazer. Por exemplo, no litoral norte de São Paulo, você tem Ilhabela. Ilhabela é uma ilha, como o próprio nome diz. E é legal que ela tem várias praias pequenas e cachoeiras. Então dá pra você, tipo, pra você ir de uma praia pra uma cachoeira em coisa de 5, 10 minutos, sabe? E conhecer várias praias no mesmo dia. A ilha tem mergulho pra você fazer e tal, mas aí é o que eu falei, isso depende. Aí você já tá saindo de São Paulo a cidade pra ir pra conhecer outras cidades do entorno ali da Grande São Paulo e do litoral, pro interior. Você gosta de friozinho? Tem. No interior de São Paulo você tem lá.
Campos?
Campos do Jordão, exato.
Casa do Luciano Huck?
Tem bastante coisa, cara. Tem, sei lá, em São Roque tem o Tour do Vinho em São Paulo. Então é. Depende o que você tá chamando de São Paulo. Se você chama São Paulo o estado, tem muita coisa pra fazer. E aí tem de tudo. Você vai pra Brotas, tem rolê, tem muito turismo de aventura. Então tem pular de paraquedas, fazer trilha, bater um monte de coisa. Se você tá falando de São Paulo cidade, é mais cultural. Se você tá falando de São Paulo estado, tem muita coisa pra fazer. Muito, muita coisa. E não é longe, tá? Muitos desses rolês que eu tô te falando, por exemplo, uma hora de carro, uma hora e meia, do que pra São Paulo é pouca coisa, né? Falando. Você ir pra Campos do Jordão, dá umas 2 horas, 2 horas e meia de carro, entendeu? Mas é isso, tem bastante coisa pra fazer.
Pra fechar aqui, tá? Temos duas opções aqui. Uma, ter um salário de 50 mil reais e trabalhar 14 horas por dia.
Não.
50 mil reais e 14 horas por dia.
Se bem que...
Ou ter um salário de 7 mil reais sem precisar trabalhar.
Sem precisar trabalhar?
Nada.
Isso.
Nada, zero. Zero unidades de trabalho.
Nada.
Esse...
Atenção que quanto mais ocioso você fica,
mais
gasto você vai ter. Mas não, mais gasto você vai fazer, né? Porque você vai ter que. Você vai querer ocupar a vida, você vai querer fazer outras coisas, vai querer viajar. E esse de 7 mil reais ele vai sendo comido facilmente, né?
E eu não posso fazer nenhuma outra atividade que me traga remuneração.
Não pode trabalhar.
Não, aí complicou. E só tem essas duas opções, não tem o mesmo
que só caminho. Essas duas opções, não tem.
Nossa, 14 horas por dia? É foda, mas eu fico pensando, tem dia que eu trabalho 14 horas.
Exato, então, pra mim, na verdade, isso é um dia de trabalho normal.
Não, aí então... não, é loucura, não pode ser normal.
Ué, mas é a realidade, é a minha realidade, infelizmente. Eu começo a trabalhar 8 da manhã e eu volto pra casa 1 da manhã.
Exatamente, mas hoje no ponto, Bruno, que eu tô da vida, esse trabalho louco, eu gostaria de pelo menos experimentar essa vida aí de 7 mil sem fazer nada.
Mano, mas você não pode fazer mais nada.
Ah, acho que talvez a vida não precisa fazer muita coisa.
Será?
Não é como 7 mil fosse nada também.
Não, mas pensa o seguinte, você não vai poder viajar, não vai poder... Com 7 mil...
Acho que tem como, velho.
Pagar as contas de casa.
Tem como. Eu vou ter que mudar o meu padrão de vida, mas eu não preciso fazer porra nenhuma, sacou? Eu acho que eu prefiro. Ainda mais tendo hoje, eu tô bem Bruno Carvalho ultimamente com...
Morar na praia?
Todos os empregos possíveis. Eu acho que eu arriscaria essa aí de 7 mil pra não fazer nada e mudar o jeito que eu vivo.
Morar na praia, viver de luz.
Dá pra fazer.
E muita gente faz isso, né?
Eu vou ter muito mais tempo pra não gastar dinheiro com coisas também.
Mas você vai ter tempo livre, você vai gastar dinheiro.
Eu vou poder cultivar alguns alimentos, criar galinha, comer ovo todo dia.
É uma pergunta que o Elton fez aqui, ó. Olá, senhores, viu? Vocês nunca pensaram em morar no interior?
Já pensei. Em algum ponto da minha vida, talvez isso vá se concretizar.
Várias vezes. Já pensei muito. Eu tenho família no interior, tenho a roça lá do meu pai lá na...
Eu sou uma pessoa muito urbana, mano. Muito urbana.
Eu percebi que... com o tempo, eu também percebi que eu sou, Jurandir, muito urbano. Mas tem momentos que eu canso do urbano também. E quem sabe...
Exato,
Quem sabe fica bem mais tranquilo a vida. É aquele negócio. Às vezes, é o que eu tô falando. Às vezes você vai mudar totalmente o padrão que você tem na sua cabeça hoje de uma vida bem sucedida e tranquila pra o ser o suficiente e ser feliz, de fato, às vezes. Com uma coisa com menos. 7 mil não é pouca grana, não. Ainda mais se for no interior aí. Nota um amigo que mudou pro interior recentemente, aluga uma casa lá. Baratinho, uma casa boa, até piscina tem. Quem sabe? Eu acho que eu trocaria. Pra não fazer nada, pra não ter compromisso nenhum.
Pô, se pudesse subir um pouquinho mais valor pra me ajudar, mano.
10 mil.
Não, ainda.
10 mil.
10 mil pra não fazer nada, aí eu começaria a considerar.
E olha que 7 mil, considerando o Brasil...
Tá bom, é isso que eu tô falando, é uma grana legal.
Tá bom, mas, mano, tá bom, não tá ruim. Mas é que o Jurandir jogou aí, você vai querer viajar, vai fazer os esquemas, aí começa a complicar,
Eu não tô falando do ponto de vista que eu ganho muito mais que 7 mil todo mês, não. Tem vezes que é mais duro. O trabalho do freela aí, não, é difícil. Tem mês ruim, tem mês bom. Uma estabilidade dessa aí pra mudar o estilo do seu de vida, eu trocaria fácil.
Pois é.
Pra não ter que fazer nada e focar 100% na minha vida... Sacou? Tipo, o trabalho faz parte da minha vida, né? Só que hoje ele faz parte da minha vida de uma forma totalmente desbalanceada.
Uhum.
Tem um foco muito maior. Pra ele não existir esse foco e eu poder focar a minha vida em todas as outras coisas...
É porque eu tô pensando em outra coisa
eu
também.
Eu tô pensando
na minha vida, por exemplo, seria só eu, teria que só me... Porque tem minha filha, por exemplo, então não dá.
Eu tô pensando...
Já não é um. Agora, se for assim...
Nem eu aqui.
Isso, eu. Eu sozinho, aí tudo bem. Aí conseguiria, mas, por exemplo... Eu tenho que manter, por exemplo, a minha filha tem que manter... Aí não dá, né? Filho é um investimento alto. Mas 7 mil, se fosse eu sozinho, aí tudo bem. Aí
eu aceito. Pode pedir pra ele mandar um e-mail que eu aceito. É ele que vai fazer o Pix todo mês?
Exato. É.
Já que você topou o desafio, ele vai fazer o Pix aí. Pro Filipinho... Filipinho 92...
93, arroba
hotmail. 93. Ai, gente, fechamos.
Filipinho da quarta A, arroba hotmail.com.
Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Filipinho da quarta A.
E eu sou o Bruno, pai de família.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Te encontro.